Olá, sejam bem-vindos ao resumo da Semana Tecnológica 16 de Abril de 2021 do podcast Made in Tech. Hoje temos connosco, para fazer connosco o resumo da semana, Ricardo Marvão, uma das pessoas que mais percebe de inovação e empreendedorismo em Portugal.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste resumo da Semana Tecnológica temos connosco Ricardo Marvão. Ele é fundador, um dos fundadores da BTI, um mecanismo de empreendedorismo que tem sucesso não só em Portugal, mas em nível global. É, claro, uma empresa portuguesa. Eu diria que é uma das pessoas que mais percebe verdadeiramente de inovação e empreendedorismo em Portugal. Ele tem, não só é um engenheiro que passou já pela Agência Espacial Europeia, a ESA, como é uma pessoa, de facto, que costuma analisar e perceber, como poucos, a área tecnológica. Colabora com a Comissão Europeia, colabora com várias empresas, ajuda empresas e empreendedores, fundadores a expandirem o seu negócio, conhece como poucos não só o setor de inovação em Portugal e não só, mas também o setor de empreendedorismo. Portanto, é uma pessoa que tem uma visão desta área, de facto, eu diria, única. Falamos com ele muito regularmente sobre estes temas. Precisamente, ele foi um das pessoas que participou no podcast que tivemos sobre a Web Summit em dezembro, chamado Inside Web Summit. Temos aí com ele uma conversa mais sobre como o empreendedorismo em Portugal poderia aproveitar melhor o facto de ver eventos como a Web Summit. Deveria de haver um ecossistema, o governo deveria pensar, e agora talvez utilizar o plano de resiliência e recuperação para pensar um ecossistema de empreendedorismo para aproveitar melhor algumas das coisas que o país já tem. Sem mais demora, segue então a conversa com Ricardo Marvão. Olá, Ricardo, obrigado por teres aceito o nosso convite. Perguntamos
Olá,
sempre
João.
Isto a toda a gente aqui no podcast. Onde é que este podcast te encontra?
Eu, neste momento, estou em Bruxelas.
Em Bruxelas, onde estás a viver, não é? Há cerca de um ano, é isso?
Sim, estou há um ano. A minha mulher teve a oportunidade de vir aqui para a presidência portuguesa do Conselho Europeu. E como também estava a falar com a equipa, estávamos no meio da pandemia, trabalhar num ecrã em Lisboa, trabalhar num ecrã em Bruxelas ia ser a mesma coisa. Então foi uma ótima oportunidade também para dar aos meus filhos de estarem pelo menos um ano de fora e experimentarem escola diferente e miúdos diferentes, experiência diferente. Pronto, why not?
E também a verdade é que a pandemia veio mostrar, mesmo pessoas que não estavam acostumadas a sair da sua zona de conforto e trabalhar remotamente, que é possível trabalhar remotamente, não é? É um bocadinho
Sim,
isso também.
Sim, mas neste contexto não podia ser mais interessante. Aqui em Bruxelas, desde outubro, que os restaurantes e bares estão todos fechados. Portanto, agora imagino o que é.
Pois, a experiência mesmo da cidade não é tão boa. Vamos entrar nas notícias da semana. Esta semana houve algumas coisas interessantes, até do ponto de vista de startups, de empreendedorismo. Nos Estados Unidos, um grande IPO, precisamente na área das criptomoedas. A Coinbase entrou precisamente quarta-feira em bolsa, com um valor estrondoso, acho que chegou-se a falar em 150 mil milhões, mas acho que afinal foram entre os 70 e os 80 mil milhões, mesmo assim valores incríveis. E em Portugal, precisamente também uma notícia aqui relacionada com a startup do Miguel Santo Amaro, não é, que recebeu aqui 5 milhões de investimento.
Não, por acaso, pronto, nós temos vindo a seguir a Coverflex, também somos bons amigos do Miguel. E na altura, acho que em 2019, eu lembro-me perfeitamente de uma reunião, estávamos a falar de um outro projeto, ou estávamos a trabalhar num outro projeto, e eu lembro-me dele até no final da reunião dizer, olhem lá, o que é que vocês acham? Tenho aqui dois nomes, Coverflex ou, já nem me lembro qual é que era o outro nome, o que é que vocês acham? E nós estávamos tipo todos a opinar cada um, já a pensar, ok, este rapaz já está aqui a trabalhar numa coisa nova. E o que é certo é que acabámos até por investir na primeira ronda da Coverflex, logo no início com o fundo da BTI.
Precisamente eles são, acima de tudo, um serviço que permite uma compensação, não é? Ou seja, aos trabalhadores.
É a mesma coisa que tu tens com os cartões dos almoços, das refeições, e aqui tens um sistema que está todo integrado com mais um conjunto de ofertas e benefícios fiscais que podes dar ao trabalhador. Em vez de teres vários sistemas, tens um só, e esse sistema, mesmo para a empresa ou mesmo para o colaborador, é interessante porque pronto, é só um simplificar a vida de, tanto do colaborador como da empresa.
Aqui uma solução até mais flexível de vários tipos de benefícios possíveis, a era digital também permite isso. Do ponto de vista de startups, falávamos há uns tempos precisamente sobre uma startup que era a Jungle, francesa, que recebeu uma ronda de investimento há cerca de 3 semanas, 50 milhões, se não estou em erro, com uma valorização Sim. muito grande como empresa, uma empresa de agricultura vertical, e que tu me dizias na altura que é uma empresa que foi, nasceu em Portugal, em Marvila, não é?
Sim, na realidade é uma história muito engraçada, porque o Nicolá é um bom amigo, ele esteve na China, em Xangai, durante para aí uns 8 anos, é um daqueles franceses que está sempre a inventar coisas diferentes. E ele, na altura, tinha inventado uns ténis que tinham ficado na moda na China e tinha montado uma empresa que tinha até crescido bastante bem. Eles eram tipo 20, mas faturavam imenso. E tinha-se tornado o ténis a ter na China pelos miúdos universitários. Depois, há uns anos atrás, ele também já estava a começar a ficar um bocado farto da China, especialmente por causa da população. Ele tem 2 filhos pequenos, estava a sentir que, pronto, estava a precisar de sair um bocadinho daquele ambiente. Acabou por decidir voltar para a Europa. A mulher dele é russa e tinha ouvido falar de Lisboa e tinha lido uns artigos. E disse, olha, vamos para Lisboa. E foi assim, tipo, poucos meses, mudaram-se de malas e bagagens para Lisboa e conhecemos-nos numa festa e ficámos bons amigos e ao longo do tempo fomos falando. E depois ele e um amigo estavam numa viagem e viram um artigo, num voo, uma daquelas revistas do avião, que falava sobre hidroponia e destas agricultura vertical feita em cidade. E eles começaram a estudar o assunto e viram que realmente era capaz de ser interessante. E acabaram por, eles não são nada da área, mas acabaram por ir estudar. Começaram a fazer um piloto muito pequenino e alugaram um armazém ali em Marvila, na altura em que aquilo ainda era super barato. Começaram a montar o projeto e o que é certo é que pouco a pouco começaram a ter os resultados, acabaram por fechar um acordo, o Intermarché, acho que foi o Intermarché em Sintra, acho eu, começaram a falar com grandes distribuidores
em França, não é?
Em França, e de repente aquilo começou a crescer imenso, e o que é certo é que eles depois mudaram-se, foram para Nice, eu até estive em casa deles no Natal de 2019 para 2020, encontrámos-nos lá, estivemos lá a celebrar o Natal e a passagem de ano. E o que é certo é que agora vejo que está enorme. O projeto está enorme.
Estão a crescer, 50 milhões de investimento é relevante e já com uma valorização muito grande. Aliás, foi 42, para ser mais correto. Eu estive a ver, é uma área muito interessante esta da agrotecnologia, AgTech, desta solução que eu acho que até pode permitir, por exemplo, culturas na cidade, em meio urbano, um cultivo na vertical, sem pesticidas. De facto, nesta altura que falamos tanto de tecnologia aliada a estas áreas da agricultura também, achei curioso o conceito e a verdade é que parece estar a crescer.
E se fores a ver, a maior parte das pessoas olham para a agricultura como algo fora das cidades. E isto é como tudo, qualquer indústria pode se transformar. Se a agricultura consegue sair do campo e vir para dentro da cidade, então tudo é possível.
Uma das coisas que eu tenho visto a nível de empreendedorismo, falámos aqui no podcast com o Paddy Cosgrave, que vamos colocar também em breve esse episódio, e uma das coisas que eu tenho visto a nível de empreendedorismo é precisamente a mudança que eu acho que está a haver, também por causa da pandemia, dos empreendedores começarem a ter uma visão um bocadinho diferente daquilo que é o investimento, o mercado. O que é que achas que a nível de empreendedores as coisas têm evoluído, em que sentido também? Sendo que vamos ter aquilo que
não é só nos empreendedores. Primeiro, acho que foi uma estalada para toda a gente. A pandemia deu uma mudança tremenda, não só os empreendedores já estão mais ou menos habituados a não terem o sítio onde pôr o pé, não é? Enquanto que, por exemplo, corporates ou outro tipo de profissões, realmente, quando acontece uma coisa destas, de repente têm que se reinventar. Basta olhar, provavelmente vocês em jornalismo também se tiveram que reinventar o que é trabalhar numa redação virtual. Depois havemos de falar sobre isso daqui a bocadinho, mas gostava de perguntar umas coisas. Mas eu acho que acima de tudo, mesmo nós, só para ter uma ideia, apresentámos os resultados de um survey que a BTI montou, que falámos com 50 e tal empresas, a perguntar o que é que tinha acontecido relativamente à inovação. E uma das coisas que deu para ver foi que 70% dos inquiridos tinham feito ainda mais inovação. Isto é normal porque estamos num momento de mudança. Quem for inteligente neste momento, claro que a pandemia é negativa, mas também é uma oportunidade. O empreendedor olha sempre para o lado
dinheiro
bom.
Europeu em dois focos, que até já falámos precisamente numa conversa que tivemos em dezembro, que até está no outro podcast, o Inside Web Summit. Falavas na altura que é uma oportunidade porque vem investimento nas áreas verdes, tanto ambiental, marítima também, acima de tudo, alterações climáticas,
sim.
Tudo possa
só
contribuir
a área
para
da
isso.
Sustentabilidade,
é
só a área
gigante.
Da sustentabilidade é uma coisa enorme. É tipo, vai haver nos próximos 10 anos, até 2030, uma mudança radical em tudo o que toca B2C.
Uhum.
É mesmo, mesmo muito impressionante falar com empresas hoje em dia, especialmente então se for a retalho, a quantidade de coisas que estão a ser pensadas, desde a forma como se vende, o packaging que é feito, o desenho do produto final, de maneira que seja pensado para a sustentabilidade desse produto após o produto já não ser necessário. Tipo, há N coisas a serem trabalhadas e acho que esta área da sustentabilidade vai ser uma das principais nos próximos 10 anos, sem dúvida.
Sim, aliado aqui também depois à tecnologia, não é? Que também acaba por
Claro.
estar no meio disto tudo. Há uma notícia que eu até cobri, falei com os responsáveis da Google, que eu acho interessante, tem a ver com requalificação de pessoas. A Google anunciou esta semana em Portugal, vai oferecer, em parceria com o IFP, portanto o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e a APDC, portanto, uma parceria aqui pública ou privada, vai oferecer certificados profissionais a mais de 3 mil portugueses. Sendo que,
Certo.
acima de tudo, serão mais para desempregados, mas também para, eventualmente, jovens que estejam em situação mais vulnerável. Isto faz parte de uma tendência que vem dos Estados Unidos, de há um ano a esta parte, que são cursos no Coursera, na plataforma online Coursera, que nos Estados Unidos têm tido muito sucesso. São certificados profissionais da Google, portanto, muitas empresas já reconhecem estes certificados profissionais. São
Sim.
120 horas, são muito intensivos, e basicamente são cursos, em Portugal, pelo menos, vão ser cursos de apoio técnico nas tecnologias de informação, gestão de projetos, análise de dados e design da experiência do utilizador. Eu achei, de facto, isto uma notícia daquelas que às vezes passa assim um bocadinho por baixo, mas que tem uma relevância, especialmente para quem tem dificuldades em pagar um curso, tem aqui uma oportunidade de se candidatar e gratuitamente ter aqui acesso a uma possível profissão. Eles têm dados nos Estados Unidos que têm uma percentagem das pessoas conseguirem empregos com estes cursos de 80 e tal por cento, que é
Eu
cursos
acho
de
que
120 horas.
não é uma história pequena essa, é uma história de disrupção também da indústria da educação. Se tu fores a ver, a Google tem que, e todas as tech companies, têm que entrar nas mais variadas indústrias de maneira a continuarem a crescer e a darem o seu revenue também ou o seu valor aos acionistas. E a indústria da educação não tem alterado muito nos últimos 100 anos. E principalmente estes players como a Google e outros a entrarem neste. Ainda por cima, esses cursos são tipo, fazem 6 meses, são tipo 600 euros, tens o certificado e contam como se tivesse uma licenciatura. E portanto, há muitas empresas que estão a contá-lo como se fosse uma licenciatura. E a própria Google até apresenta, e aí é que está a parte interessante: é que normalmente tu tens a universidade que tu fazes o curso, estás ali 2 ou 3 anos e chegas ao final e depois tens o tal gabinete de carreira que te ajuda a encontrar oportunidades. Aqui não, a Google, logo desde o primeiro dia, tem as empresas todas que vão aceitar este certificado e com os contactos todos e se quiseres candidatar-te com as vagas e tudo. E portanto, tu chegas àquele ponto em que, espera aí, se eu fizer isto, tenho estas oportunidades todas, não sei o que é, mas pelo menos já me estão a dar estas oportunidades todas. Ou seja, não é preciso ir atrás, não é preciso procurar a forma de simplificar. Eu tenho a skill e a skill é necessária para este trabalho e, portanto, vou-me candidatar e se eles gostarem de mim e dos meus skills, contratam-me. Simplifica imenso toda esta parte da educação com a ligação ao mercado de trabalho. E, portanto, acho que a maior parte das universidades, se calhar não é já, mas daqui a uns anos vai começar a sentir a pressão deste tipo de cursos. Especialmente se isto acaba por expandir para skills que são necessárias para o século XXI e houver muitas universidades ainda focadas no, em skills que são interessantes, mas depois não acompanham tão rapidamente as skills para o século XXI, e portanto, muito mais rapidamente uma empresa como a Google consegue avançar nesse sentido. Portanto, acho que vai ser muito interessante ver o que é que vai acontecer.
Eu, por acaso, já escrevi precisamente, foi no verão de 2019, portanto, antes da pandemia, uma reportagem até longa sobre a Universidade do Futuro. E na altura, bons exemplos, apesar de tudo, o técnico, tem o técnico mais, que é precisamente já uma plataforma para cursos breves, curtos, que até as próprias empresas às vezes querem requalificar trabalhadores
Sim.
que são, imagina, pode ser uma pessoa que é uma secretária, pode ser secretária, mas ou escriturária, mas pode querer ter outra função porque já não precisam
Claro.
tanto e pode ganhar ali uma outra
E
valência.
upskilling também, pessoas que são
Exato.
designers e querem ser o head of design, ou pessoas que são product manager e querem ser head of product manager. E
Exato. Aliás,
isto é
o
preciso
ano
fazer novas
passado a
skills.
APDC também lançou Upskill, o programa Upskill, também acho que são 3 mil pessoas, precisamente para acrescentar à formação que algumas pessoas já têm, para que possam ganhar outras valências nas áreas tecnológicas. Então, outro projeto interessante,
Imagina,
por acaso.
tu em Portugal, tu tens uma necessidade de qualificar os teus, como qualquer empresa deveria fazer, mas é obrigatório por lei tu dares formação às tuas pessoas, aos teus colaboradores. E aqui, imagina que tens uma empresa que precisa de ter bastante gestão de projeto, que há muitas empresas que necessitam. A Google, com este curso, que é focada em Project Management, que é um bom curso de Project Management. Eu até tive uma sessão em que eles explicavam o tintim por tintim do programa. O valor que tipicamente irias gastar para formar a tua pessoa, segundo a lei portuguesa, tu pagas esse curso. Ou seja, why not? É tipo, isto é mais simples e era impossível.
Sim, os preços até são baixos, mesmo para quem queira pagar, eu reparei nisso. Ou seja, eu acho que é um valor mensal que se paga, acho 50
600
euros ou
euros
40.
no final.
É capaz, acho que é uma coisa assim. Do ponto de vista de assim, mais noticioso da semana, eu destaco também aqui uma notícia também relacionada com a Google, neste caso a Google.org. Eles vão dar aqui um financiamento ao CEIA, ao Centro Português de Matosinhos, para basicamente acelerarem soluções inovadoras para um mundo verde, que vai recompensar comportamentos neutros de carbono, ou seja, uma espécie de
Interessante. Eu não tinha visto
tokens.
essa notícia.
Faz parte do programa Impact Challenge on Climate e a verdade é que o CEIA tem projetos, inclusive já em Cascais, de premiar as pessoas por fazerem comportamentos sustentáveis, por exemplo, nos
Sim.
autocarros. Eles já começaram a fazer testes nisso em Cascais há algum tempo. Portanto, isto acaba por ser um desenvolvimento aqui já com o apoio da Google para exportar a plataforma que tem para recompensar as pessoas, dar uma espécie de benefícios. Falamos muito da criptomoedas e blockchain. A verdade é que os tokens, créditos que as pessoas podem usar pois, para terem coisas, funcionam de forma muito interessante, favorecer comportamentos mais sustentáveis, não é?
E se tu fores a
Andar em
ver.
transportes públicos, etc.
Sim, e não só, quer dizer, tu precisas ter uma população mais ativa também. Ontem na televisão estava a passar o programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a demência. Não sei se tiveste a oportunidade de ver, mas é super
Por
interessante.
acaso, não.
E na realidade, tu neste momento tens cerca de 250 mil portugueses a sofrer de demência, e vais ter mais porque a população só está a envelhecer. E vais chegar a 2050 com quase 400 mil portugueses. Com demência. Precisas de criar formas de não só motivar o cérebro de outra forma, mas também fazer as pessoas estarem mais ativas para conseguirem ultrapassar alguns dos desafios, ou pelo menos colmatar alguns dos desafios que vão ter ao envelhecer. E eu, para mim também, tipo, em 2050 está a precisar de alguma ajuda, de certeza. Eu acho que todos estes programas são muito bem-vindos. Nós temos que encontrar. E a tecnologia ajuda muito nisso, encontrar soluções para todos estes problemas que vamos ter, que vão ser novos problemas também, ou problemas maiores do que aqueles que estávamos a sentir nas gerações passadas.
Nesse aspecto, por acaso, é um tema que eu também acarinho muito, essa questão da demência. Há estudos que indicam que pessoas que não estimulam o cérebro, que não se mantêm a par das coisas, mais facilmente entram nisso. Claro que depois também há questões genéticas, mas mais facilmente entram numa situação de demência do que aquelas que tentam estimular até idades mais
Sim.
avançadas o cérebro. E de
Sim.
facto, isto
Ontem,
excluir pessoas, não é? Excluir
ontem no
pessoas.
programa estava um professor de Stanford, também que é desta área, e ele estava a falar sobre estavam-lhe a fazer a pergunta: então, mas tu achas que eu devia jogar Sudoku o tempo todo? E ele respondeu: deves jogar até ao ponto em que já consegues fazer aquilo de olhos fechados, porque aí o teu cérebro já não consegue ser estimulado e, portanto, procura outra coisa que te estimula, de maneira que estejas sempre ali no limite, tipo, ainda não consegui resolver isto. Isso é que estimula o cérebro e faz com que tenhas ali algum tipo de atividade que possa atrasar um pouco essa demência.
Esta semana houve também algumas notícias curiosas. Desde já a AML passou a ser cobrada em Lisboa, mas a app falhou por completo e, portanto, as pessoas não podiam usar a app para pagarem o estacionamento. Achei curioso essa notícia. Acho que foi suspendido, entretanto, o pagamento por causa que a app de facto não
Mas
estava a
ainda
funcionar.
alguém usa, agora vou ser um bocadinho tipo, não sei se deveria dizer isto, mas alguém usa a app da AML?
Eu uso.
Porque se tu
Mas
fores a
tenho que fazer
ver,
sempre print screen, sou-te sincero, porque não confio. Tenho que ter sempre
mas
uma
entre a app
prova.
da AML e a app da Via Verde, que faz
Ok.
exatamente a mesma coisa,
Verdade, não costumo usar por
tipo, a
acaso.
app da Via Verde é
É
mil
melhor.
vezes melhor.
É muito melhor, é verdade. Eu já tive um carro rebocado, tenho de admitir, já tive um carro rebocado numa sessão em que paguei, mas a app falhou. Eu só percebi que falhou horas depois. E portanto tive um carro rebocado por causa disso. E não fiz print screen. Por isso é que eu, a partir dali, comecei sempre a fazer print screen, porque o valor foi descontado, de facto. E eu sei que houve um erro da app, porque naquela zona onde eu estava, houve para aí 15 pessoas que estavam a queixar-se do mesmo. Pagaram, mas pelos vistos, depois, quando foram ver, a app não funcionou.
Mas espera, essas 15 pessoas tiveram o carro rebocado?
Aliás, eu não vi 15 pessoas, eu vi duas ou três. O senhor polícia é que me disse: bem, já vieram aqui 15 queixar-se que pagaram pela app e que não.
E
E que afinal
conseguiste
não deu.
reaver esse dinheiro? Ainda são
Não,
para aí uns
não.
150
Cento e
ou uma
tal,
coisa
eram
assim.
cento e tal euros. Não consegui, porque o processo de tu reclamares não é à AML, é à autoridade
Qual é a coisa?
rodoviária, e depois eles é que pedem explicações à AML que atira para canto. Na altura não
Sim.
foi uma coisa generalizada propriamente, foi uma coisa
Está aqui um
localizada.
problema para um empreendedor resolver.
Por acaso,
Isso faz-me lembrar, sabes o
o
quê?
sistema de queixar-te é muito fraco, diga-se
As
passagem, nesse
empresas de
sistema.
seguros de saúde, onde tu antigamente, tipo, quando era para pedir o reembolso e tinhas que ter o papel e depois apresentava e que ele demorava um processo enorme para teres o reembolso. E muita gente até desistia. E hoje em dia não, com as apps, as empresas de seguros perceberam que conseguem conservar o cliente mais se por acaso criarem soluções onde o reembolso é super simples. E portanto agora toda a gente faz um processo muito simples. E acho que a AML poderia encontrar algum tipo de inspiração falando com algumas dessas empresas de seguros, por exemplo, a Médis faz um trabalho espetacular, e olharem para o cliente não como, ah não, isto depois se eles não tiverem o dinheiro é melhor porque fica aqui, depois vamos complicar o sistema. Só assim é que a AML pode ser uma empresa que as pessoas acarinhem.
Verdade, e não é, em Lisboa não é, garantidamente.
Toda a
E
gente
esta
é
questão da
tipo,
app também
se fosse
é uma das
possível,
questões.
sim, se fosse possível, sei lá, não digo matar a AML, mas quase, provavelmente tínhamos 100% de votos em Lisboa.
Se calhar é uma empresa muito rentável para a Câmara Municipal, de certa forma. Vou lançar mais algumas notícias. Há aqui uma que eu acho peculiar. A semana passada, por acaso, o Nick Clegg, ex-político britânico, pertence agora ao Facebook, admitiu uma coisa que eu achei muito interessante, que é: no futuro o Facebook deverá permitir o acesso a dados da própria plataforma a investigadores, algo que não tem feito. Portanto, têm sido citados estudos, fala-se muito que o Facebook e as redes sociais estão a dividir um bocado a sociedade pela forma como os algoritmos incentivam as pessoas a ser mais, a comentarem coisas que as dividem mais. Ele abriu a porta para no futuro isso poder acontecer, dados a investigadores. É uma coisa que o Twitter já anunciou que vai mesmo fazer. O Facebook, estes anúncios são assim um pouco para o ar, não são propriamente é nesta data. Há uma alteração que o Facebook anunciou a semana passada que eu achei a coisa mais relevante dos últimos anos, que é o Facebook, por exemplo, permitir a marcas ou pessoas controlar quem é que faz os comentários na sua página, uma coisa que é revolucionária. O Twitter já o permite, o Facebook não o permite. E eles anunciaram isso como já estava a ser aplicado. Eu ainda não encontrei nem Android nem iOS isso, passado uma semana, isso propriamente aplicado. Portanto, achei curioso o anúncio ter sido feito, mas ainda não ter visto, pelo menos, não costuma demorar tanto tempo, uma semana, mais de uma semana, portanto, estar ativo. E tenho aqui também uma notícia que eu acho muito curiosa, que é o avistamento de UFOs, de OVNIs, têm disparado brutalmente durante a pandemia. Ou seja, as pessoas estão em casa sem nada para fazer. É um relatório do New York Times na zona de Nova York em 2020, e os registros de pessoas que dizem que viram OVNIs, objetos voadores não identificados, duplicou. Portanto, as pessoas estão mais aborrecidas em casa.
É o que dá a ficar meses e meses fechados em casa, e depois as pessoas começam a alucinar.
Exato.
Mas, por acaso, falando do UFOs, esta semana houve uma notícia, quer dizer, esta semana era para acontecer uma coisa super interessante, que era a primeira vez que tínhamos um drone a voar em Marte.
Exato, e foi adiado.
Depois acabou por não acontecer, foi adiado porque precisam de fazer ali um software update, mas não é fácil, não é? É preciso mandar as coisas para Marte. Eu lembro quando estava na ESA, aquilo para mandar um comando demorava tipo meia hora, 40 minutos, e depois obter a validação do comando era mais meia hora a 40 minutos. E portanto estavas ali a querer ter, neste caso, o satélite a responder alguma coisa, e estavas ali uma hora à espera.
Mas isso pronto, era um satélite que estava perto da Terra, apesar de tudo, não é? Agora, neste caso,
não,
Marte.
Não, aí era Marte, em Marte, em Marte.
Ah, já era Marte?
Não, era em Marte. E porque demora imenso tempo o satélite perto da Terra, quer dizer, se tu fores a ver o Starlink, eu acho que é do Elon Musk, o Starlink eu acho que vai ser uma das grandes revoluções também da próxima década, que é a possibilidade de teres internet suficientemente barata e alta velocidade em qualquer parte do planeta.
É verdade, é impressionante. Já chegaram a Portugal, ainda a semana passada anunciaram chegada a Portugal.
E vão ter a world coverage daqui a umas semanas. Portanto, exato, acho que faltam um ou dois lançamentos e têm world coverage.
E mais um bocadinho os preços começam a descer. Neste momento, estive a ver, são 99 para Lisboa, onde eu estou, são 99 euros por mês, e ainda tens de comprar o aparelho, que são perto de 500 euros o aparelho.
Sim, é isso.
Mas o que a semana passada o Gonçalo Hall me explicou foi que aquele aparelho e esse valor dá para muitas pessoas, várias casas, não é preciso ser só uma casa, não é? Pode ser dividida aí por várias pessoas.
Sim, sim. Não, e se tu tiveres uma ligação que não seja muito rápida, porque estás no meio do Alentejo, ou porque estás num sítio onde não há coverage, e de repente consegues ter uma oferta, e isso faz com que tu consigas trabalhar remotamente da tua quinta, num monte, alentejano, whatever, é tipo, it's a given.
É uma diferença impressionante, como é óbvio. É o Ingenuity, o helicóptero que vai voar em Marte, chama-se Ingenuity, e teve uma falha de software que era suposto voar, começar a voar, é o primeiro aparelho tripulado a voar num planeta diferente, e portanto era suposto ser quarta, dia 14, e vai ser em princípio, se tudo correr bem, 18.
Eu lembro de um satélite que a gente teve quando estava na ESA, que foi lançado, e a ideia era que esse satélite tivesse depois, se pousasse num meteorito, e nesse meteorito ia fazer um furo no meteorito, retirar uma sample e depois mandar dados para a Terra. O satélite iria viajar durante 10 anos até atingir o meteorito. É tipo, são coisas incríveis.
Distâncias incríveis, de facto.
Distâncias incríveis para aquilo acertar. Aquilo tem que estar tudo muito bem calculado. É impressionante. A engenharia humana é impressionante.
Sim, e a área do espaço, de facto, está a disparar, mas tem o seu tempo, não é? As pessoas às vezes têm de perceber que tem o seu tempo.
Mas agora, eu acho que no setor privado vai crescer bastante e muito rapidamente. Especialmente com exemplos como este da SpaceX, que realmente está a fazer as coisas muito rapidamente. Se tu fores a ver a quantidade de testes que estão a ser feitos agora por causa do Starship, que em princípio esta semana vai haver mais um teste, que é basicamente o foguetão que vai levar os astronautas a Marte.
Tá, e que tem capacidade de voltar a aterrar, é curioso, é isso que eles fazem, o processo de voltar depois a aterrar direitinho.
Se tu quiseres diminuir os custos, tem que ser reusability, não dá para fazer como a NASA fazia, em que pá, a gente rebenta aquilo de cada vez, e depois toca a construir.
Foguetão de milhões era rebentado, exato.
Sim. Vai ver os testes que foram feitos nos programas anteriores da NASA, e vai ver centenas e centenas de foguetões que explodiram. Tipo, nós estamos a ver tipo 5 ou 6 explosões e é tipo, isto não chega lá. Tipo, eles estão a fazer isto super rápido. Se calhar à 20ª tentativa já conseguem.
É,
enquanto que tu vais ver a Soyuz dos russos, também foram centenas e centenas de vezes até aquilo acertar na MUSH. O que é certo é que depois de acertar na MUSH, aquilo funciona lindamente.
Funciona.
Sendo, 1% rebenta ainda hoje em dia. Mas pronto, 1 em 100 rebenta.
Isso.
Mas, Mas pronto, mas é melhor do que se fosse 50%.
Precisamente daqui a uma semana, acho que é daqui a uma semana, pouco mais de uma semana, vamos ter o primeiro astronauta europeu a viajar para a Estação Espacial Internacional por um veículo privado, neste caso o Dragon Crew, como é que eu lembro o nome? Da SpaceX, precisamente, e é aqui a primeira vez que um, lá está, que a ESA tem um astronauta seu a viajar, a Agência Espacial Europeia, sem ser por, com a ajuda dos russos, mas sim aqui dos americanos, através da SpaceX. É o Thomas Pesquet, um francês, um astronauta francês. Portanto, também aí mais uma particularidade interessante. E eu descobri uma coisa que tem a ver com um lado mais português. O diretor de voo dessa missão do Thomas Pesquet é português, é o João Lousada, que é candidato a astronauta da ESA, que está a decorrer.
Também é um... uma coisa
potencial astronauta, sim. Nós já tivemos uns quantos episódios precisamente sobre isso e falámos com o João Lousada sobre esse desejo dele e esse potencial dele de ser, de facto, um astronauta da ESA. Mas ele vai ser o diretor de voo dessa missão. No ponto de vista de espaço, tenho aqui outra referência interessante, tem a ver com outro milionário, Jeff Bezos, da Amazon, e a sua Blue Origin, que conseguiu um contrato gigantesco do Pentágono para criar uma nave espacial cujo poder, a locomoção é nuclear, portanto... que a energia nuclear a poder potenciar aqui também uma nave espacial. Também vi uma curiosidade que tem a ver com o Elon Musk, em que ele no início dos anos 90, quando trabalhava numa empresa de videojogos em Palo Alto, na Califórnia, ele criou um jogo cujo nome era Rocket Science. O jogo que ele criou era Rocket Science, portanto já mostrava o seu amor pelo espaço, o que é curioso.
O lado de espaço dele começa a surgir assim que ele sai da PayPal e começa a pensar qual é que é o próximo grande desafio.
Ele lançou até primeiro a SpaceX, acho eu, do que a Tesla, curiosamente. As ações da Alibaba esta semana subiram muito porque houve finalmente uma decisão na China de uma penalização muito grande, mas que havia dúvidas sobre o que é que podia acontecer. Enorme. Acho que é 2 mil milhões.
2 pontos, sim.
Exato, mas a dúvida era o que é que poderia vir aí, porque é que as ações do Alibaba Group estavam a descer, porque havia muitas dúvidas o que é que a China poderia fazer, que normalmente quando eles fazem é sério, e de facto foi uma punição enorme, mas acho que a nível de investidores não foi tão mau quanto achavam que poderia eventualmente ser, e portanto a Alibaba Group, a verdade é que tem tido resultados este semestre incríveis, de crescimento incrível, de lucros incríveis. Há aqui outra notícia que eu acho interessante. Há aqui duas visões interessantes, tem a ver com a saída da pandemia. Em primeiro lugar, novas variantes, fala-se que a pandemia pode não, mesmo com a vacina que está a correr bem, não há resultados das vacinas, correr bem do ponto de vista dos resultados que as vacinas permitem. Sim. Israel é um caso de exemplo disso. O que se fala é que pode não, por causa de novas tiros, pode não ser assim tão rápido e imediato sairmos da pandemia. O Paddy Cosgrave dizia-me na conversa que tive com ele esta semana que achava que aquela teoria dos loucos anos 20, de há 100 anos após a anterior pandemia, podem acontecer agora, ou seja, as pessoas estão desejosas, ele dá o exemplo de Israel, as pessoas estão desejosas de ir a conferências, de interagir, mas eu tenho visto também um outro lado que eu acho curioso, até de artigos nos Estados Unidos, que mostram que as pessoas podem ter algum receio, algumas, não todas, portanto os jovens vão querer sempre estar confraternizar com outras pessoas, mas pode haver algumas pessoas que vão ter até algum receio de voltar ao escritório, serem mais incomodados, o ruído pode ser mais perturbador.
Eu acho que nada vai ser como antes. Agora, neste momento, relativamente à forma de trabalhar, acho que qualquer empresa que esteja a ver o que é que está a acontecer vai ter que alterar a sua forma como tem organizado o trabalho em escritório e remoto e fazer uma coisa híbrida, não sei. Mas certamente que vai ser preciso fazer aqui alterações. Como há, tem também a necessidade da pessoa. A pessoa agora quer se sentir mais confortável, quer se sentir mais segura, e se calhar ainda vai demorar algum tempo, tipo, não é, acho que não vai ser de um dia para o outro que nós vamos deixar de usar máscaras, acho que não vai ser de um dia para o outro que de repente os aviões vão estar cheios de novo, acho que não vai ser de um dia para o outro que vamos ter o turismo a crescer desalmadamente, acho que vai demorar uns anos, há muita gente que está com receio, pensa assim, há sempre os early adopters, não é?
Claro.
E aqui vai haver os early adopters de tipo, pá, e Israel é um bocado disso, porque a maior parte é muito risk taker. As massas, que são tipicamente aquilo que faz o grande mercado de turismo e a grande ocupação dos voos, vai demorar. E portanto, pronto, Também pode ser interessante para quem quer viajar e ter menos gente. Eu sempre quis ir àquele sítio, mas há tanto turismo, agora é
É
muito
verdade.
bom.
Do ponto de vista de uma alteração que de vez em quando já falámos aqui no podcast que ainda não tomou efeito, isto é outra notícia, é que tem a ver com a alteração no iPhone, de iOS, de começar a obrigar as aplicações a pedirem autorização expressa e clara aos utilizadores para que eles deem cada um dos dados, as pessoas têm de aprovar. Sobre o Facebook, ainda vai ter de fazer vários disclaimers sobre se as pessoas querem dar este dado e o outro e o outro. Há uma guerra entre a Apple e o Facebook por causa disto nos últimos tempos. Deve ser agora no final do mês que isso, o novo iOS 14.5, se não estou em erro, vai ter essa opção que será revolucionária. A primeira app, ou várias apps a criticarem isto porque vão permitir aos utilizadores não dar tantos dados quanto já davam. Portanto, pode ser aí problemático, mas a primeira é para dizer que aceita perfeitamente isto e acha que este caminho de transparência é o futuro. Foi a Reddit que esta semana disse que vê com bons olhos essas alterações, se transparência é bem-vinda.
Sim, se tu fores a ver, tu basicamente com isto vais a algumas sources of revenue que estas empresas tinham e que não devem ser pequenas, e eles também não sabem o que é que vai acontecer, não é? Tipo, o que é que o utilizador vai fazer? Qual é que é a percentagem de pessoas que vão realmente cortar o acesso a dados? Se tu não souberes,
Exato.
tu ficas tipo em pânico e tipo, eu posso ter de um quarter para o outro. Posso ter uma descida de revenue nesta vertente, pode ser alucinante. Ou
Claro,
não.
claro. O que eu acho, a pergunta que eu acho mais curiosa é perguntar às pessoas se aceitam partilhar os dados que usam noutras apps que não aquela, com aquela app. Ou seja, muitas pessoas não têm noção que aquela app está a recolher o seu consumo noutras apps que não aquela, além daquela.
Certo.
E essa é uma pergunta que eu acho muito interessante, que acho que muitas pessoas pensam, ok, partilhar os dados com outras apps além desta, inclusive, espera aí, mas quais apps? As pessoas desconfiam
Certo.
um bocadinho mais e essa pergunta até já começou a surgir agora, portanto, essa pergunta até já está disponível agora na última atualização que eles fizeram.
É assim, se tu
Diz.
fores a ver, até agora temos tido um bocado faroeste. Vale tudo.
Verdade,
E agora é preciso criar um bocado algumas regras. Porque senão depois há abusos de tudo e mais alguma coisa. E já deu para ver tantos abusos.
é verdade. Esta semana houve uma notícia interessante sobre a inteligência artificial. A Microsoft está em processo de comprar tecnológica focada aqui em cima de tudo, inteligência artificial do discurso, de conversa conversacional, que é Nuance, 16 mil milhões, a maior compra a seguir ao LinkedIn. Pertence à Microsoft, muitas vezes não tem noção, mas pertence à Microsoft. A Microsoft
Sim.
está farta de comprar agora em grandes negócios. Investiu o ano passado, há uns meses, no, na área de gaming, para as suas Xbox, uma experiência cloud, em comprou por 7 mil milhões, se não estou em erro, uma produtora de videojogos. Agora expande aqui o seu lado mais de speech, de oral, de conversa de inteligência artificial também com esta aquisição. Portanto, há aqui uma verdadeira guerra curiosa, sendo que, por exemplo, a Salesforce comprou o ano passado o Slack, a ferramenta colaborativa
Sim.
de forma muito peculiar. Há aqui uma guerra, provavelmente também aqui pelo mercado empresarial, Salesforce e Microsoft muito fortes
Eu
nesses
acho que
mercados.
estas ferramentas que agora cada vez mais acho que eras tu que estavas-me a dizer que até vocês na redação não tinham, usavam Slack
É verdade.
e de repente, por causa da pandemia, queres contar um bocadinho a história?
Sim, posso contar. Basicamente, nós na redação não usávamos Slack, não usávamos nenhuma ferramenta colaborativa. Tínhamos acesso ao Teams, mas ninguém usava, nem se sabia que existia antes da pandemia. E de repente, foi na semana antes de o governo anunciar. Foi na semana em que o governo anunciou o primeiro confinamento em março, eu já tinha criado uma ferramenta Slack, que tinha sido um pouco até desvalorizada, mas de repente foi uma ferramenta que havia pessoas que diziam que não queriam usar, pessoas até mais velhas da redação. Tínhamos o jornalista mais velho de toda a Global Media, o jornalista mais antigo do DN em atividade com 60 e tal anos, que era o Vítor, que entretanto já se formou, mas que dizia que nem pensar, não queria usar isso, não fazia sentido, o e-mail tradicional e quanto mais, e só isso. Mas a verdade é que, estando todos cada um em sua casa, foi uma ferramenta fundamental e pessoas como o Vítor, inclusive, diziam nunca ia usar essa ferramenta, não só passaram a usar, como até contar piadas, até aquele lado mais ligeiro às vezes das conversas também existem e também houve, e portanto tem sido uma ferramenta fundamental para uma redação como a nossa, que não é muito grande, mas que apesar de tudo ainda tem algumas pessoas, poder colaborar e informar tudo aquilo que está a acontecer em tempo real foi uma ferramenta fundamental. O Teams melhorou muito neste ano, no início não estava tão bom quanto está agora, portanto hoje em dia eu acho que também está muito melhor e portanto estas ferramentas têm sido
fundamentais. É impressionante ver como é que as coisas mudam. Eu não sei se foi contigo ou se foi outra pessoa do DN que me estava a contar como é que era antigo. Há 20 anos atrás havia na redação um computador que estava ali no meio, que era o computador para aceder à internet. Depois tinham um papel ao lado e as pessoas tinham que reservar a sua hora que queriam usar o computador. Porque só havia aquele computador para aceder à internet. Sido... E é muito interessante.
Houve uma diferença incrível, de facto, nas redações, sim. E não só...
A outra grande foi os smartphones,
né? Sem dúvida, isso então, inclusive de poder trabalhar a partir do smartphone, quem trabalha redes sociais então consegue fazê-lo mesmo de forma muito interessante. Tenho aqui mais algumas notícias interessantes, uma também sobre inteligência artificial. A Bloomberg fez o aglomerado na última década de aquisições de empresas de inteligência artificial e quem ganha nas aquisições, nas grandes empresas, é a Apple. Fez 25 aquisições de empresas de inteligência artificial na última década. A seguir é o Google, 15, Facebook, 13, Microsoft, 12 e Amazon, 8. Portanto, sem surpresa, são os grandes gigantes tecnológicos que adquirem empresas.
Imagina, eu acho que há uns anos atrás, não sei se te lembras, quando apareceu a Google, e eu lembro de uma história que contavam, que era tipo, mas porquê fazer um search engine? Tipo, um motor de busca, mas já há vários, não é? E depois acabou por a Google lançar e acabou por ser o motor de busca, não é? Hoje em dia toda a gente está, did you Google it? Ninguém pensa no outro motor de busca, não é?
É
o AI e tu conseguires ter um engine que consiga realmente ser o melhor e estar treinado, imagina, tens os Estados Unidos e neste momento a China e a Europa está ali no meio, mas com tantas restrições, por exemplo GDPR e outras, tu tens menos acesso a dados, ou seja, os teus engines estão a ser testados com muito menos dados na Europa, por exemplo, e mesmo nos Estados Unidos com mais restrições, também vais ter. Se tu tens uma China que começa a ter completa abertura para usar todos os dados que quiser, e eles têm uma massa gigantesca de população, consegues melhorar o teu engine de AI de uma forma completamente diferente, porque está mais treinado. Chega um dia em que tu dizes assim, queres usar que engine? O mais fiável ou o americano ou o europeu?
Exato.
E portanto, é preciso que as pessoas comecem a perceber que temos que ter um balanço certo entre a possibilidade de usar dados para treino destas ferramentas e perceber as consequências que vão existir daqui a 5, 10, 20 anos se não tivermos o cuidado com este tipo de novas tecnologias.
Tenho também aqui algumas notícias um pouco mais de produto tecnológico. A Oppo, a chinesa Oppo, está em alta em Portugal, não só porque lançou um telefone muito capaz, muito interessante, que eu por acaso até estou a testar, que permite fotografar, eles chamam aquilo de forma microscópica, as coisas, como se tivesse um microscópio, pudesses ver as pequenas coisas. É uma particular muito interessante, que não é muito útil, mas que é curiosa, e estão também a lançar agora...
Em que é que tens usado? Já agora estou curioso.
Epá, não imaginas as imagens incríveis que
se
tira.
Tiraste um cabelo e disseste...
Já fiz aos pelos do braço ou da mão, é incrível ver até a pele, ver a pele sobre o efeito microscópico, é incrível, não parece a mesma coisa. Tudo, até o tapete do rato, a roupa também é incrível, ver os fios de roupa, ou seja, permite-nos ver quase, não é os átomos, mas é dar quase uma sensação de ver as coisas de facto de uma perspectiva completamente diferente. É uma particularidade só engraçada, é giro pôr estas fotos assim, mas acho que eles conseguem no nível marketing fazer alguma coisa interessante por fazerem diferente, não é? Por mostrarem uma câmara diferente, certo, num telefone que é normal, fora isso. Eles estão-se a substituir em Portugal, claramente lançaram esta semana em Portugal também as chamadas pulseiras inteligentes, tipo smartwatches também. Eles estão-se a tentar substituir, nota-se isso, a Huawei, que tem os problemas, se conhecem com os Estados Unidos, não podem usar os serviços da Google nos seus telemóveis, perderam uma cota de mercado brutal. A Xiaomi chinesa aproveitou muito, mas a Oppo está-se a colocar também aqui numa posição de aproveitar o mercado de smartphones, que eu acho de facto bastante interessante e estão a entrar em Portugal de forma garantida muito interessante. A Huawei, por outro lado, está-se a virar para os portáteis, por exemplo, os colunas também têm. Esta semana lançou um MateBook D15, eles têm portáteis, de facto lançaram desde o ano passado e têm portáteis muito interessantes, muito bons, Windows, muito bons, a preços até bastante interessantes. E estão a investir na indústria automóvel, elétrica, vão investir US$1.000 milhões em tecnologia para carros e a ideia é mesmo ultrapassar a Tesla. Portanto, estão aqui a alargar o espectro onde se colocam, também porque, de facto, o segmento dos smartphones não está famoso
também
para
é
eles.
Também é uma outra indústria muito interessante, não é? Há 10 anos atrás o que era a indústria automóvel e o que é hoje. Parecia que o carro elétrico nunca mais ia arrancar e, de repente, em poucos anos a coisa transformou-se completamente, deu a volta completamente. As empresas todas, as grandes empresas que faziam troça da Tesla e diziam, ai, realmente, isto a gente não sabe o que está a fazer, hoje em dia parece que toda a gente está a fazer a mesma coisa.
Foi a semana passada que, e nós falámos aqui por causa de um podcast, o Tim Cook, CEO da Apple, admitiu, pela primeira vez de uma forma mais imediata, que eles estão a preparar o seu carro. Ele não admitiu de forma direta, ele nunca admite estas coisas de forma direta, mas de forma indireta disse que eles próprios querem produzir o seu carro, não querem só dar a alguém para produzir sob a sua marca, eles querem produzir. Achei isso muito interessante.
Se fores a ver, é a mesma coisa que fizeram com o iPhone, não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
O iPhone, eu lembro-me que fizeram primeiro uma parceria, acho que foi com a Ericsson, que saíram com um telefone, não sei se te lembras, mas saíram com um telefone que era, eles queriam perceber como é que o fabricante de telemóveis funcionava. Uhum. E foi um tipo, olha, fazemos esta parceria, é uma forma de nós aprendermos como é que isto tudo funciona. E depois sim, lançar o nosso próprio telefone.
Ele aí também anunciou outra coisa muito interessante, que até já falámos aqui também, que é a realidade aumentada, óculos de realidade aumentada, em princípio será este ano, aparentemente, que a Apple vai ter os seus primeiros óculos de realidade aumentada, sendo que o carro só daqui a 2 ou 3 anos é que poderá vir, aparentemente.
Não é daqui a uma semana ou duas que...
Eles vão apresentar na próxima semana, precisamente no dia 20, às 6 da tarde, é sempre às 6 da tarde, vão apresentar uma nova gama de produtos, anunciaram esta semana. Uma boa notícia aí, é dia 20, o anúncio chama-se Spring Loaded, portanto primavera carregada, e é carregada porquê? Porque em princípio vão lançar não só novos iPads, como novos MacBooks, como umas coisas, em princípio também vão lançar uma coisa que se falou há algum tempo, são tipo tags, são tipo etiquetas inteligentes.
É como as Tiles, não é?
Exatamente, são etiquetas inteligentes que as pessoas depois podem meter numa mochila e através do telemóvel saber onde é que ela está.
Sim. Não foi a Samsung que também lançou isso à semana
lançou
passada,
no início do ano, apresentou no início do ano o lançamento do S21, o smartphone S21, começou a vender entretanto aí há umas semanas, um produto muito interessante por acaso esse. A Samsung também acho que vai ter qualquer coisa para a semana de lançamento.
Digo-te, para a minha mulher, esse tipo de coisas é brutal. Eu comprei-lhe uma Tile aqui há uns tempos atrás e a vida dela mudou. A única coisa é que ele só dura um ano a bateria e depois... ela não se lembra de mudar a bateria, e o que é certo é que pronto, já perde as chaves outra vez, ou não sabe onde é que está o laptop, ou não sei o quê, mas digo-te, aquilo durante um ano é lifesaver.
É, uma pessoa fica tranquila.
Uma mulher é lifesaver.
Uma pessoa fica mais tranquila sobre o perder objetos, de facto, é uma tecnologia interessante, e já existia, mas agora com estes grandes players a entrarem, Samsung e Apple, a coisa pode-se expandir para a maior parte, para a generalidade das pessoas.
Não sei até que ponto é que as pessoas vão usar isto para, tipo, tagar os filhos, pôr na mochila dos filhos quando vão para a escola.
Falou-se nisso como uma coisa até pode ser problemática do ponto de vista de privacidade, mas a verdade é que pode ser muito útil também, não é? Para filhos pequenos, às vezes, parecendo que não, uma pessoa fica mais tranquila sabendo... Pelo menos sendo um mecanismo de o desencontrar.
Sim, mas pensa assim, a tua juventude ou a tua infância teve alguma coisa assim? Tipo, eu lembro-me quando nós íamos para a rua...
A rebeldia, e, não é? Da adolescência especialmente.
Nós,
pode
nós
ficar
saímos
em causa.
De casa, saímos de casa e depois os pais, tipo, como não havia telemóveis, os pais estavam à espera que a gente aparecesse.
Verdade, exato.
E as pessoas apareciam, não havia aquela coisa de onde é que tu estás e não sei o quê.
É curioso, existe um episódio da série da Netflix Black Mirror precisamente sobre isso, sobre o facto de poder saber a qualquer altura onde outra pessoa está. E na relação pai-filho isso pode Há vantagens, claro, mas pode também ser problemático a nível de confiança, claro. De alguma rebeldia, pode ser problemático. Caso é uma área interessante que o Black Mirror, sem surpresa, já abordou aí. Esta semana a TCL também lançou, a TCL, uma marca, também está aqui a expandir-se, não só nos smartphones, mas também nos equipamentos para casa, lançou novos produtos, inclusive um protótipo que é uma espécie de também de telefone dobrável que se transforma num tablet de 10 polegadas, mas que tem um conceito um bocadinho diferente do habitual. Eles chamam de Fold and Roll, e a LG, que anunciou a semana passada que vai sair dos smartphones este verão, lançou uma nova linha de modelos de ar-condicionado residencial com tecnologia antibacteriana. A verdade é que os produtos para a casa estão a ganhar uma dimensão não só conectada, mais inteligente, mas agora, por causa de vemos em pandemia, esta parte antibacteriana começa a ganhar também uma importância interessante.
É normal, estamos todos a sofrer do mesmo mal. A pandemia também está-nos a fazer pensar de outra maneira.
É verdade, é verdade. Vi uma notícia também aqui no Economist que achei interessante, que tem a ver com os táxis voadores, uma promessa tecnológica já de alguns anos. Eu próprio já fiz entrevistas nesta área até há 2, 3 anos, e a verdade é que não arrancaram propriamente. Eu diria que são um bocadinho como os óculos de realidade aumentada que a Google teve há uns anos, que não arrancaram verdadeiramente. E fala-se que este ano, tanto para os óculos de realidade aumentada como para eventualmente os táxis voadores, aqui é uma aposta da Economist, podem levantar voo finalmente. Resta saber se há investidores, no caso dos táxis voadores, são investimentos gigantescos, se há investidores de facto para tornar isto de uma forma mais ampla para mais cidades. Já há alguns testes a decorrer há alguns anos em Singapura, no Dubai, enfim.
Eu acho que este tipo de inovações, por vezes, é demasiado cedo. Faz-me lembrar, por exemplo, agora temos o Starlink. Mas eu lembro que em 98 ou 99 tínhamos uma empresa, a Iridium, que também estava a tentar fazer a mesma coisa, fornecer internet pelo mundo fora com satélites. O que é certo é que aquilo foi à falência porque, pronto, gastaram demasiado dinheiro, o business model não funcionava e depois também as pessoas tiveram melhor acesso a redes de comunicações e internet e tudo, e portanto aquilo acabou por não funcionar. Mas por vezes é demasiado cedo. Mas é importante estes espaços, porque é a forma de testar o mercado, perceber, melhorar. Há um documentário muito interessante sobre uma empresa que tinha sido feita por um conjunto de pessoas montar um produto que é muito parecido ao iPhone e que na realidade aquilo foi o início daquilo que é hoje em dia o iPhone. Não sei se viste, mas é um conjunto de pessoas que depois. Muitos deles
Caso
estão
não
em
vi.
grandes empresas. Agora não me estou a lembrar como é que se chama o documentário, mas era tipo aquelas pessoas todas super conhecidas hoje em dia de Amazons e de YouTubes e de Apples e por aí fora, que hoje em dia são os gurus, estiveram nessa empresa que foi montada on the side, e aquilo foi à falência, mas o tudo aquilo que foi criado e a criatividade enorme que houve durante uns anos para montar foi, na realidade, o guia para fazer o iPhone. É muito interessante o documentário.
É conhecida o olho do Steve Jobs para tecnologias, que não era ele que inventava, mas
Certo.
que era ele que depois dava um contexto comercial e que poderia chegar a toda a gente. O rato é um exemplo disso, por
Certo.
exemplo. Ele viu no parque da Xerox, o Xerox Park, era mesmo assim que se chamava, e eles valorizavam aquilo que tinham, e ele é que teve a visão de perceber que aquilo tinha aquele potencial. Portanto, às vezes, de facto, a tecnologia por si só não vale muito, às vezes é preciso perceber qual é a melhor aplicação para ela, por causa é uma área interessante nesse aspecto. Tenho aqui registro, para também terminarmos aqui a parte mais notícias, tenho aqui registro do Google, que anunciou esta semana, precisamente até esta quinta-feira, que o Google Earth vai sofrer um update que permite ver em time-lapse décadas do planeta, da evolução do planeta ao longo de décadas, de zonas do planeta ao longo de décadas. E permite vídeos verdadeiramente impressionantes, ver como certas zonas mudaram. Portanto, o time-lapse ali de passar-se vários anos em time-lapse num vídeo.
A forma como eu olho para uma infraestrutura como o Starlink é realmente isso, é criar uma infraestrutura, é como se tu tivesses tipo rede de banda larga no país. E depois o que é que tu consegues fazer on top of that? Aqui há uns tempos atrás, estava a ver uns americanos que tinham montado um sistema que era essencialmente para pôr com um microsatélite, estar a gravar com vídeo uma determinada região. E tu poderes fazer quase, imagina, em vez de vou procurar a minha casa, queres ver em tempo real, em vídeo, o que é que está a acontecer no teu bairro, e poderes ver, imagina o que é o Google Maps daqui a 5, 10 anos, se calhar daqui a 5 anos, com esse tipo de capacidade. Porque uma coisa é tu veres a imagem só, não é? Um still image. Outra coisa é quando tu vês um vídeo e podes pesquisar o que é que está a acontecer em determinado ponto do planeta. E mesmo em termos de mobilidade, queres ver a cidade a acontecer e queres planear melhor a tua cidade ou queres melhorar a infraestrutura da cidade, acho que pode ser muito, muito interessante.
Sem dúvida, sem dúvida. Estamos no final. Eu quero pedir desde já duas coisas que vamos pedir a quem participa aqui no resumo da semana. Um é previsões para o futuro, a nível de áreas, nomeadamente tecnológicas, onde é que pões as tuas fichas de nível de mudanças para o futuro. E a outra é
Eu
uma
diria.
sugestão mais cultural ou uma dica, uma coisa que achas que vale a pena as pessoas verem ou terem atenção.
Então, eu diria as três que falei aqui mais, que é tipo, acho que a área da sustentabilidade vai ser gigantesca no, nos próximos, na próxima década, especialmente a nível corporate, vai haver uma mudança radical. Acho que a área da educação vai continuar a mudar. Falámos aqui um bocado da Google e a forma como eles estão a entrar na área da educação e outras big tech companies vão entrar também. E o que é que isso vai fazer ao mercado de trabalho? E a forma como a pessoa se forma, e mesmo a forma como a pessoa contrata hoje em dia, será que a contratação vai ser feita da mesma forma? Se tiveres providers que dão estes certificados e que são aceitos, e que o que tu queres é a skill e não o certificado daquela universidade X, porque se não vier daquela universidade X, não quer dizer que isso ainda não seja aceito, mas se calhar vai ser completamente diferente para a maior parte das empresas. E depois a terceira eu diria o espaço, porque agora com a área privada está-se a transformar cada vez mais e acho que infraestruturas como esta que estávamos a falar do Starlink vão mudar completamente, tipo a quantidade de empreendedores que vão entrar numa infraestrutura como esta, eu acho que vai ser abismal.
Claro.
Vão surgir imensos novos serviços, on top, sempre que se cria um backbone, sempre que se cria uma infraestrutura que seja desta dimensão, surgem sempre empreendedores com novas ideias que não precisam de conhecer o que é, como é que se cria uma rede de satélites ou como é que funciona a tecnologia de espaço, assim como tu também não precisas de perceber como é que funciona a banda larga para montares um serviço on top.
Claro.
E acho que pode ser muito, muito interessante. E depois uma sugestão. Agora estava aqui a ver o documentário que eu estava a falar do iPhone, chama-se Journal Magic.
Magic.
E acho que pode ser muito interessante verem como é que foi o precursor do iPhone e a quantidade de ideias que surgiram deste grupo de pessoas super criativas que se juntaram e que montaram esta empresa à parte e que depois o Steve Jobs pegou e acabou por montar o iPhone.
Sim, há muitas lições a tirar daí. É curioso, passar tantos anos, a verdade é que continua a ser um produto revolucionário e que teve uma construção também muito peculiar. É interessante. Ricardo, é isto. Muito obrigado,
Obrigado.
pela tua
Obrigado, João.
participação. E pronto, por esta semana está feito. Lembro apenas que colocámos também há algumas horas a conversa com Paddy Cosgrave, o líder e cofundador da Web Summit, e vamos oferecer nessa mesma conversa bilhetes para o Collision, o evento da América do Norte que pertence à Web Summit, que decorre já na próxima semana, dia 20 de abril, terça-feira. Já sabem, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.